GE Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 374, começando para tratar da derrota do Flamengo para o Grêmio, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde estava nosso setorista Thiago de Lima, que é um dos convidados hoje. Eu sou o Jorge Natan, estarei junto também da Letícia Marques e do Arthur Mullenberg para falar sobre esse resultado, a primeira derrota de Tite aí nos três primeiros jogos do Flamengo, e também dá uma freada naqueles mais empolgados com o possível título brasileiro, a possível disputa com o Botafogo nas rodadas finais. Então vamos lá, vamos chamar aqui os nossos setoristas e também o Arthur Mullenberg para a gente começar a nossa resenha. Thiago de Lima, diretamente do hotel. Vou começar com você, ó, a Letícia Marques aí, o Arthur Mullenberg chegando. E aí, Noel, primeira coisa, você já vai ter que aturar aí o comentário da galera que vai te chamar de pé frio, isso aí não tem jeito. Mas, segunda coisa, é que você acompanhou aí, um resultado que é histórico, né? Na história recente do Flamengo. Há 5 anos o Flamengo não perdia para o Grêmio na Arena e acabou levando uma virada em um jogo que parecia, em algum momento, até controlado pelo Rubro Negro.
Fala, Natanzinho, Lelê, Artuzão. Tô vendo que só o Natanzinho furou, todo mundo luta aqui de preto, né? Só o Natanzinho furou o luto do dia. Mas, cara, é isso que você falou. É, foi meio que um choque de realidade. Tu usou o termo, freou a empolgação de quem tava pensando em título. O Artuzão vai falar melhor sobre isso, na empolgação do torcedor. Mas eu acho que foi bem assim, de um choque mesmo, porque empolgou, né? O Flamengo empolgou ali no início. Precisava de uma campanha quase perfeita, né? Pra gente pensar em alcançar, por causa da diferença do Botafogo. O título ainda é possível matematicamente, mas acho que é um choque, assim, que o Flamengo tem que focar é na Libertadores mesmo, esse que é o objetivo. É, até porque agora os times de trás estão encostando, o Grêmio voltou a se aproximar, o Palmeiras voltou a passar, e a briga ali vai ser feia. O Flamengo não pode ficar fora da perder essa vaga direta na Libertadores. Mas, assim, além do jogo, como você falou, a gente vai falar mais do jogo ainda, né? De que estava, de fato, um jogo controlado, os erros. Eu achei que o Tite foi mal ontem, nas substituições. Mas, assim, a gente ainda tem outras preocupações, né? O Pulgar tá fora do próximo jogo. E aí, basta o Pulgar sair que vira um problemão, dor de cabeça enorme. É, Léo Pereira, agora, o Flamengo divulgou uma fissura que ele teve no tórax. Assim, é dúvida também pro próximo jogo. Os problemas parecem não ter fim. É aquele famoso acaba 2023, né, não, Arthurzão?
Olha aí o Arthur. Arthur Mullenberg chegando para participar da nossa resenha. Depois a gente traz a Letícia. Então, Arthur, você que era o mais empolgado aqui, né, de todos. Fred Gomes também estava junto com você nessa. Para tentar alcançar o Botafogo ali, a diferença que poderia ter caído para 6 pontos. Ficou mantida em 9, só que o Botafogo ainda tem um jogo a ser realizado. Pode voltar a diferença para 12 pontos. E acaba sendo um balde de água fria, principalmente depois do Flamengo abrir o placar. Todo mundo estava achando que com o Tite, né, o Flamengo teria, como a gente comentou no último podcast, um voo um pouco mais tranquilo, sem turbulências, mas sofreu uma virada aí, um jogo que acabou sendo bem estranho no segundo tempo.
Fala, Natan, fala, Lelê, fala, Thiago. Cara, galera que está ouvindo, um abraço aí para vocês. Foi isso, né? Assim que a gente, como o Thiago disse, ainda rola uma chance matemática. Mas é uma chance matemática semelhante à minha chance de ganhar na Mega Sena, que está acumulada, entendeu? E eu nem joguei. Então, é bem difícil. Eu acho que eu já não estou mais comprando esse pacote que eu vim tentando vender nos últimos meses aqui no podcast, cara. Minha empolgação, eu sei que eu forcei a barra quanto a isso. Não posso falar pelo Fred. Mas eu estava acreditando mesmo. Eu estava realmente acreditando. Porque o Flamengo, a entidade cósmica, e é o Botafogo na liderança. Enquanto o Botafogo estiver na liderança, tudo pode acontecer, pelo histórico do time preto e branco lá de General Severiano. Então, acho que a gente tentou se aproveitar de um bom momento que não se realizou. E ontem era um jogo que estava mesmo controlado. Lembrou muito o Olímpia, cara. Depois que tomou o primeiro gol, um abraço. Podia ter sido goleado ontem, né? E acho que o Tite... a minha impressão, a minha teoria é que o Tite... entrou na mesma pilha do torcedor do Flamengo e achou que ele também ia passar por um processo de renovação, de sair daquela casca de retranqueiro que só ganha de 1-0, fazer um time moderno. A substituição que ele fez, tirando um volante, botando um meia, me pareceu ousada. Eu falei, pô, que maneiro. Mas o correto, ele é daquela situação ali, 1-0 para a gente, jogando na casa do adversário, era ter colocado um volante. O Vitor Hugo estava no banco, podia ter entrado. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado porque foi uma noite muito infeliz do Everton Ribeiro. E aí todo mundo começou a errar e o Tite acabou com... O time do Tite, porra, as substituições que ele fez ontem foi brincadeira, me lembrou o tempo da seleção. Mas eu estou de boa vontade com o cara. Mas, pô, não pode terminar o jogo, meu irmão, com Wesley e Mateuzinho em campo. É, você fala, a pomba rolou, virou festa, festa do Caqui. Né? Não tinha chance nenhuma. Aí tem esse gol de dois proscritos, né? Tanto o Cebolinha no primeiro tempo, fazendo valer a lei do ex, e do Luiz Araújo, quando já não valia mais nada. Não deu nem para acreditar. Depois que tomou o segundo gol, irmão, negócio ali... E, para mim, na minha opinião, a gente terminou a temporada 2024, 2023. Acho que é possível e perfeitamente normal conseguir uma vaga no G4. Esse é o objetivo declarado do Tite, né? A gente lembra da coletiva, da apresentação dele, e falou, ó, nosso objetivo é esse. Mas ele, nesses dois fins de semana que a gente teve aí, essas duas semanas de alucinação coletiva, ele empolgou também, falou, acho que dá. E ontem ele fez uma cartada que deu errado. Ele é o Tite, ganha os títulos ganhando de 1-0. E é isso, galera. Vamos em frente. Estou triste, claro. Mas, por outro lado, aliviado. Também acabou esse negócio de ficar segurando, porque era preciso segurar demais na mão do Flamengo para ele vencer esses 12 partidas. Agora pode deixar o campeonato rolando. O Flamengo, meu irmão, vocês ganham dinheiro para isso. Vocês têm que trabalhar e botar o time no G4, isso é o mínimo. O que é também é bom fazer essa, dar só esse destaque de que foi um péssimo negócio para a diretoria do Flamengo, que pensou que talvez tivesse conquistado a paz. Né, com o Tite fazendo o time ganhar nesse aproveitamento de 100%, ele estava bem. Agora, meu irmão, começou ontem mesmo, já teve confusão lá na zona mista. Enfim, vamos ter semanas movimentadas na base da cornetada. E vai todo mundo xingar a beça, vão ter muitos cuidados, muitos culpados vão aparecer nesse processo. Eu estou aqui para xingar também, está tudo certo.
Beleza, Arthur. Não, eu vou passar a bola para a Letícia, então, para falar um pouquinho sobre algo que o Arthur já levantou. O Tite, depois de dois jogos que foi puramente elogiado, né? Todo mundo falando do dedo do Tite, etc., já vai enfrentar as primeiras, já está enfrentando, na verdade, as primeiras críticas, porque, de fato, ele cometeu os primeiros erros, né, Letícia? Ontem, eu acho que teve atuações individuais terríveis, mas o Tite também deixou a desejar no momento que teve que intervir no jogo.
Fala, Natan, Thiago ou Noel, como vocês quiserem, e o Arthur, a galera que está acompanhando por aí. Acho que o Natan trouxe bem, né? Até ontem, logo depois da partida, eu falei um pouquinho no Twitter, porque de vez em quando eu dou uns pitacos, que era justamente isso. As duas primeiras partidas do Tite, o Flamengo conseguiu vencer pelo dedo do Tite, né? Ele mexeu bem naquela ocasião, mexeu no substituiu bem, mexeu no posicionamento durante o jogo, e aquilo acertou e fez o Flamengo conseguir a vitória lá contra o Cruzeiro e contra o Vasco, o que aconteceu totalmente oposto nessa partida contra o Grêmio, porque a primeira substituição dele é uma substituição muito complicada, eu diria. Ele até justifica, fala que o Pulgar estava com uma virose e estava debilitado, então acredito que tenha jogado ali longe da condição ideal, então jogou até o limite. Mas, assim, o Flamengo não funciona sem um primeiro volante, principalmente sem o Pulgar, né? Que é quem melhor exerce aquela posição. E depois dessa mexida, já começou o caos ali, eu diria. O segundo tempo já estava um pouco abaixo. Quando ele faz essa substituição, tudo fica ainda mais difícil, né? Num primeiro momento, me assustei, porque eu olhei e falei, cara, ele está tirando o Pulgar, colocando o Everton Ribeiro. O que, que ele vai fazer? Porque o Gerson já não rende muito ali atrás, recuado. Enfim, então foi aquela confusão. Você termina o jogo com o Thiago Maia de zagueiro, fica tudo muito mais complicado. Mateuzinho, Wesley, tudo aquilo que a gente já falou. Acho que o Tite mexeu mal, não é o único culpado. Os gols saíram de erros individuais, principalmente do Bruno Henrique ali, que também é outro que já vem num declínio desde a partida do Botafogo. O atacante não jogou muito bem, a verdade é essa. Ele voltou bem, teve algumas participações, mas desde o jogo do Botafogo, ele não jogou nada, na minha visão. Assim. E ontem, acho que fica nesse retrato de dois erros individuais. O Grêmio consegue fazer 3 gols em 10 minutos e o Flamengo num apagão. Acho que a análise do Noel, que subiu logo após o jogo, é uma análise muito correta. É um apagão que traz um choque de realidade. Agora o Flamengo praticamente volta a brigar só pela vaga direta à Libertadores.
Show de bola, é isso aí. Então, show de bola não, né? Para torcedor do Flamengo não tá nada show de bola. está ao vivo aqui no GE, no YouTube, na TikTok, na Twitch também, para trazer tudo isso aí e debater tudo que rolou na Arena do Grêmio, dando as boas-vindas para a galera que está com a gente. Noel, você que está aí em Porto Alegre, daqui a pouco está voltando para o Rio de Janeiro, vamos ouvir a tua análise, né, do que você acompanhou ali. É importante frisar que a saída do Pulgar, que muita gente estranhou, depois o Tite avisou que foi uma condição clínica, né? Então, esse é o ponto de partida importante para a gente pontuar. Mas depois, de fato, as alterações que talvez pareciam ser as mais esperadas, que era a entrada do Gabigol e do Bruno Henrique, que na verdade era para ter começado como titular se não fosse também uma condição física, né? Isso aí a gente tem que todo mundo dar a mão à palmatória, todo mundo tem que dizer que o Bruno Henrique entrou mal. Mas o Bruno Henrique era considerado e é considerado titular do Flamengo nesse momento. Entraram mal, não só reagiram bem, como atrapalharam o time. Você acha que foram essas duas substituições que acabaram quebrando ali o ritmo do Flamengo? Houve mais uma questão de desconcentração? Como é que você viu?
Cara, não colocaria só na conta dessas duas, né? Acho que, assim, pesou muito a saída do Pulgar. Para pontuar aqui, o Pulgar, ele teve febre, cara. Ele tava com febre. No vestiário, quando ele saiu, tava sentindo frio e tava com febre. Então, o Pulgar, de fato, não tinha como continuar o jogo ontem. E aí, o Tite, como o Arthur falou, né? Ele fez uma substituição ousada, né? Ele tirou um volante para botar um meia. O time tava ganhando. Ele recua o Gerson, né? Recua o Gerson para jogar de segundo volante. Posição que o Gerson já fez em 2019. O Gerson era esse segundo volante na seleção também. Mas, assim, o Gerson não tem tido boas atuações ali nessa função, né? Enquanto ele se destacou com o Tite nos primeiros dois jogos, até sendo coringa, jogando aberto pela direita, jogando na esquerda, jogando pelo meio, mas, assim, nessa função de segundo volante, ele não tinha feito ainda com o Tite. Ele tinha entrado, assim, na seleção, né? No jogo que até a seleção empata com a Venezuela, né? O gol da Venezuela sai também de uma jogada que o Gerson não para com falta ali no meio de campo, né? E foi muito criticado também por isso. Enfim, eu acho que essa substituição ali mudou o rumo do jogo, né? Na verdade, mudou o rumo do jogo. O Flamengo tinha um jogo controlado, cara. No primeiro tempo, a gente pegar chances, assim, cara, o Gerson teve uma chance boa logo no primeiro minuto. Depois ele tem outra chance que ele tabela com o Pulgar na área e ele consegue ter o ângulo limpo de visão, mas bate muito mal. Teve uma cobrança de falta do Arrascaeta no cantinho, que o goleiro foi buscar. Assim, o Flamengo estava criando chances e o que me pareceu? Depois que ele abriu o placar, né, na jogada do Cebolinha, já no final do primeiro tempo, eu achei que no segundo tempo o Flamengo, assim, perdeu a fome, assim, ele sentou na vantagem, sabe? Ele não estava tentando ser tão agressivo assim no segundo tempo para fazer o segundo gol e matar o jogo. Aí o Tite faz essa substituição com o Everton, mas não achei que mudou isso em relação ao ímpeto do time. E o Flamengo foi ficando cada vez mais exposto e aí chamando o Grêmio, né? E o Renato colocando fôlego novo no ataque, né? Tentando deixar o time rápido, né? E aí o Flamengo sentiu, de fato, quando teve só o Thiago Maia ali de volante marcador, o Gerson estava de segundo, mas estava ainda saindo para o ataque, né? O Gerson não deu essa proteção que o Pulgar estava dando ao lado do Thiago Maia. Aí quando tomou o primeiro gol, cara, o Tite acho que resumiu bem na coletiva. Foi assim, um apagão geral e um baque psicológico do time, né? Ele usou como exemplo o boxe, né? Você tomou uma ali, você tem que recuar. No boxe, você tem que armar a defesa ali até você voltar, recuperar e voltar para a luta. No futebol, ele até falou assim, ó, no futebol, vou deixar claro, é ficar com a bola. Você toma um primeiro gol, você tem que ficar com a bola para até você recuperar animicamente, né, e voltar para o jogo. E não foi o que o Flamengo fez. O Flamengo tomou logo dois, tomou a virada e três gols em 10 minutos, cara. É muito grave, assim, um apagão desse. Você perde o jogo, um jogo que você tinha na mão, né? A verdade é essa, o Flamengo tinha o jogo na mão, o Grêmio não tinha criado nenhum lance, assim, muito de perigo, cara. Se você parar pra pensar, foram três chances do Grêmio e três gols, né? Tudo no segundo tempo. Então, eu acho que pro resultado, em termos de resultado, é um baque terrível pro Flamengo. Um jogo que tinha controlado, tinha tudo pra embalar ali, continuar nesse embalo, né? Fazer o torcedor acreditar ainda mais, né, na possibilidade de título, sendo que ficaria 6 pontos do Botafogo. O Botafogo não joga na rodada, né? Imagina a pressão que colocaria em cima do rival para as próximas, né? Assim, ele, apesar de ter um jogo a menos, mas tirando isso, como você citou, Bruno Henrique entrou muito mal, Gabigol entrou muito mal. Difícil falar alguém que entrou bem ontem, né? O fato dele ter colocado o Mateuzinho no meio de campo também e não ter colocado o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo estava no banco.
Então, eu vou comentar sobre isso. E Noel, passa, aproveitar e passar a bola. Você quer terminar, mas quer falar mais alguma coisa?
Não. Vamos. Toca o barco, vai.
Eu vou passar a bola antes de passar para o Arthur, que eu tenho um tema especial para levantar para o Arthur. Perguntar para a Letícia o seguinte. Porque o Tite fala que o time levou um baque como um boxeador, etc. Mas parece que o próprio Tite também levou um baque ali. É, como o Noel falou, o Flamengo não teve a melhor das atuações no primeiro tempo. Teve longe de ser assim dominante, como em determinado momento foi contra o Cruzeiro e até contra o Vasco, que produziu muitas coisas, embora o Vasco também tenha produzido. Mas o Flamengo estava com o jogo controlado e é isso, contra um time que não estava produzindo nada. O Flamengo meio que entrega o jogo de bandeja para o Grêmio. Só que aí depois do primeiro gol, parece que o Tite também leva essa baqueada. E aí a última alteração do Tite, ninguém entende. Essa coisa do Thiago Maia virar o zagueiro e aí entra Mateuzinho para virar volante junto com o Wesley. Ficou um time muito bagunçado. E o Flamengo ainda achou um gol ali no 3-2 que deu uma ilusão nos minutos finais de repente conseguir um empate. Mas, de fato, o Tite também não soube reagir bem a essa pancada que ele falou sobre o time, né?
Sim, Nathan, e eu acho que um ponto até que ele levanta na coletiva, né, acompanhei por alto, depois revi agora um pouco de manhã, ele fala que ele está conhecendo os atletas ainda, o que pode render de cada um e tudo mais, então dá vontade de perguntar para ele assim, por que você não foi no básico, então? Porque é justamente o que acontece, ele coloca o Mateuzinho ali de volante, o Thiago Maia de zagueiro, beleza, o Thiago Maia em algumas situações de jogo desce ali, recua e faz terceiro zagueiro. Mas, cara, nessa meiuca aí, ele tira o Pablo, que é um zagueiro de ofício, ele justifica até para dar uma qualidade na saída de bola, enfim. Eu acho que no momento em que ainda é o início da passagem, são, que acho que 20 dias do Tite no Flamengo, 3 jogos, ele ainda está conhecendo de fato, são situações de jogo, beleza, mas assim, são coisas que provavelmente ele não conseguiria ter essa ideia. O Mateuzinho jogando de volante, ele treinou isso no Ninho do Urubu? Porque você não coloca o Vitor Hugo, que é um cara que já fez essa posição, é a própria posição dele, que tem muito mais recurso para jogar ali no meio do que o Mateuzinho. Enfim, eu não consegui entender o que passou na cabeça do Tite. Estou igual aquele meme, o que passa na cabeça? Porque é exatamente isso, assim, para mim foi confuso desde o início, desde a primeira substituição dele, eu entendo ali, o Pulgar estava debilitado, o Noel trouxe que estava com febre depois da partida, já estava passando mal antes, beleza. Mas por que ali já não entrou o Vitor Hugo? Seria uma substituição um pouco melhor ali. É, beleza, você colocar o Thiago Maia e o Gerson, ok, mas é uma dupla que não está funcionando mais no meio há muito tempo. É uma posição que o Gerson desaprendeu a fazer praticamente, porque ele não consegue atuar bem jogando mais recuado, ele só consegue jogar mais avançado. O Tite não percebeu isso? O que acontece com o Vitor Hugo? Não conseguiu encantar o Tite em nenhum treinamento? Desaprendeu a jogar bola? Enfim, são coisas que eu acho que o Tite ainda vai entender do elenco, ainda vai conseguir saber o que ele pode fazer com determinadas peças, até algumas mudanças, algumas vão funcionar em algumas situações de jogo, outras não vão de forma alguma. E acho que de fato, Nathan, quando você fala que ele ficou assustado, ele também toma um baque, é porque não estava esperando, e o Grêmio faz um, faz o segundo, e aí logo depois já faz o terceiro. O primeiro já dá uma... Já... O segundo, realmente, tu já fica tonto. E aí ele vê o time, muito provavelmente, não entregando o que ele espera, porque o Flamengo desacelerou, diminuiu o ritmo, o que é uma característica desse Flamengo nessa temporada. Quando acha que o jogo está resolvido, já cadencia um pouco mais, já diminui o ritmo, já desacelera, porque acha que tá tudo bem ali. E aí você toma um gol, você se assusta, perde o ritmo total, desliga, toma o segundo e o Tite vê o quê? Vê o time dessa forma. E aí, de fato, que ele vai ficar tão desnorteado quanto os jogadores.
Ô, Arthur,
Pessoal...
Vai lá, não.
Não, rapidinho, só para apontar um negócio aqui. O Mateuzinho, ele ia entrar no jogo quando o Flamengo ainda estava 1-0. Só para a gente tentar entender o que, que o Tite pensou. Sim. Eu estava no estádio, então eu vi. Ele chamou o Mateuzinho ia entrar. E aí o Flamengo toma o gol de empate. E aí o Mateuzinho volta para o banco. Só entra bem depois. Então, assim, ele já faria essa substituição do Mateuzinho ali quando ainda estava ganhando. Né? Só para pontuar isso, deixar o Arthurzão falar agora.
Boa, é uma boa, porque o Eric Faria chega a dizer isso na transmissão, Noel. Então o torcedor fica naquela expectativa, ninguém até entende. Ah, vai estar no lugar do Wesley, que de fato fez mais um jogo ruim, né? Pelo menos eu achei que o Wesley foi mal. E aí, na verdade, inventou, né? O resumo que a gente pode dizer é isso, o Tite deu uma inventada. Mas o Arthur, muita gente criticou o Tite, mas muita gente poupou o Tite e preferiu virar a sua artilharia para jogadores que são ídolos e que estão até em alta no noticiário, que são Bruno Henrique e Gabigol, que, como a gente já comentou aqui, foram duas alterações que acabaram, acho, que bagunçaram de vez o Flamengo ali, depois também a entrada do Mateuzinho. É porque o Gabigol, primeiro, que não participa do jogo, basicamente, e o Bruno Henrique tem a participação chave aí, que ele erra nos dois lances aí, dos dois gols do Grêmio, principalmente o primeiro. Muita gente ficou irritada com o Bruno Henrique, parece que entraram em outro ritmo. E aí, antes mesmo aqui da live, a galera já no Twitter já estava mandando algumas cornetas. Por exemplo, o Júnior Gru dizendo que o Bruno Henrique e o Gabigol estão no modo soneca, que os lances dos gols do Grêmio evidenciam a falta de combatividade dos jogadores. E teve um comentário aqui que aí serve para todos nós. O EF Braga. Gosto muito de vocês no podcast, mas todos ficam poupando os jogadores do relaxamento crônico que teimam em apresentar desde sempre. Treinadores ruins passaram pelo ninho, mas esses jogadores não cansam de flamengar. Alguém precisa alertar isso. Muita gente pontuando que, enquanto o Flamengo estava com jogadores mais reservas, digamos assim, em campo, como, de repente, o Pedro, o Cebolinha, aqueles que não têm a história aí dos últimos 4 anos, jogadores mais recentes, o Flamengo estava mais combativo, pelo menos. E quando entra o Bruno Henrique e Gabigol, esse ritmo cai e entra em campo a suposta, na teoria do torcedor, soberba. Você achou que isso entrou em campo junto ontem, Arthurzão, que isso pesou para o resultado? Ou foi uma questão mais de futebol mesmo? O treinador errou, os jogadores erraram?
Ah, eu vou começar respondendo ao nosso amigo EF Braga aí, quanto a essa alisada, esse pano que ele percebe que a gente passa nos jogadores. Cara, eu tenho as minhas antipatias aqui. Mas eu tento segurar a onda aqui no podcast para não ficar disseminando uma ideia que é só minha, afinal eu estou aqui como voz da torcida. Então eu não gosto de ficar malhando muito na cara, mas mesmo assim eu dou os pau em alguns jogadores. E por antipatia minha. No caso, por exemplo, vamos falar aí, como o Tatan falou, em jogadores como o Pedro e o Cebolinha, que não estão jogando absolutamente porra nenhuma há muito tempo. Né? O gol ontem do Cebolinha foi surpreendente, porque é coisa de lei do ex. E talvez ele jogando naquele lugar onde ele mais jogou na vida, né? Naquela arena ali, pelo aquele canto esquerdo. Eu acho que foi um momento de sorte. E vamos reconhecer, ele fez um esforço danado para perder aquele gol. Né? Ele tentou perder aquele gol. Estava na cara que dava para fazer e ele conseguiu se atrapalhar. Mas meteu, parabéns, eu bati palma, lógico, todo mundo achou maneiro. Jogadores que entraram consagrados, muito bem remunerados, isso dá uma raiva no povo trabalhador, você sabe, né, meu irmão? O cara acabou de renovar por 3 anos, então o pessoal foi em cima na hora desse detalhe. Porra, 3 anos, ele tinha jogado bem, só jogou bem só para renovar o contrato, agora ele vai voltar a ficar devagar. É uma teoria. Eu não acredito, eu gosto do futebol do Bruno Henrique, acho que ele tem o carisma, acho que ele é identificado com a camisa e com a torcida, mas ontem o cara era o dia ruim dele, cara. Talvez o Tite, na hora que escalou o time, deixou ele no banco, que muita gente falou, isso é aquela velha escama que o Vanderlei fazia de muito, né? Luxemburgo botava um jogador sabidamente pior para começar o jogo, tirava ele, botava o titular fazia o jogo virar a favor, falava, pô, esse cara lê bem o jogo, ele sabe mexer, muito bom o Luxemburgo. Eu acho que ele estava tentando isso. E no final ele acabou botando o Bruno Henrique num momento ruim e deu no que deu. E o Gabigol, cara, está em franca decadência física e técnica, né? A gente sente ele pesado, sem pique, e, porra, não está nem dando sorte, cara. Coisa que ele dava muita. Ele não está dando nem sorte. Talvez, quem sou eu para decretar, talvez o cara tenha ficado realmente saciado. Eu acho que atleta sem fome, jogador sem disposição, fome, fissura para ganhar as coisas, ele fica para trás, né? E parece que ele está saciado, que ele está satisfeito em ser o cara de duas Libertadores, que ganha um pau e meio por mês e vai renovar por 5 anos. Isso talvez influa. E eu percebi, viu, Natan, que você ficou jogando aí tua ironiazinha dizendo que o Tite sofreu um baque. Eu saquei o teu trocadilho não, né? Aí. Tudo certo, tá tudo certo. Você é maldoso. Mas eu acho que o Tite, cara, se empolgou. Eu acho que teve muito da. Pelo que o Lelê falou, pelo que nosso amigo Thiago relatou, ele deu uma empolgada, galera. Eu acho que ele entrou nessa vibe da torcida do Flamengo, que é a malucada, que ele nunca trabalhou num time com essa paixão, com esse tipo de coisa. Mesmo no Corinthians, que é um grande time, de grande torcida, lá do Corinthians a coisa é mais no procedimento, né? É um negócio mais de, pô, maloqueiro sofredor. Não é Flamengo essa loucura, porra, vamos ganhar tudo, Galácticos. Acho que ele tentou mudar também, se passar por mais moderno, cara mais ofensivo, tentando se aproximar dessa matriz tática do Flamengo, né? O Flamengo é assim, é um time que marcado pelo ataque, de ir para cima, de ser, porra, goleador. Só que, porra, cara, faltou tempo para ele, faltou a prática, faltou a manha, e a escolha dos jogadores ontem foi muito ruim. E também os jogadores, claro, não vamos ficar só falando mal do técnico. Os jogadores estavam mal, porra. O Ribeiro mal, o Gabigol mal. Enfim, a gente sabe quem foi que jogou mal, né, cara? Eu queria só destacar, porque eu vou acabar esquecendo de falar, um cara que eu pego na cabeça, que ontem estava tendo uma atuação muito boa, o Thiago Maia. O Thiago Maia estava jogando muito no primeiro tempo. Achei que ele se movimentou muito bem. Quando estava indo à frente, estava indo com segurança. Atrás, com aquela disposição que a gente já sabe que ele tem, ele sempre foi um cara de entrega. E o Tite mexeu nele ali, botou ele em outro lugar, virou uma zona. Né? Foi
ele acaba jornada. Até falhando no gol, porque não é o lugar dele, né?
Não é o lugar dele, ele estava na podre ali, pô. Assim, o Tite ontem fez cagada, galera. Fez cagada, acontece. Né? E até Jesus errou. Até Jesus errou. Tá aí, todo mundo sabe. Então, o Tite já soma aí uma derrota, 3 gols no mesmo jogo, coisa que é fora do padrão dele. E a gente, meu irmão, tem que garantir o G4. Sacou? Lógico, a matemática maluca permite que a gente sonhe ainda. Não, eu não vou sonhar mais. Quem quiser sonhar, está autorizado, beleza, não vou ficar cortando a onda, mas eu já não boto mais fé. Para mim, a temporada acabou, porque eu acho que a gravidade, a inércia, as forças gravitacionais, peso da camisa do Flamengo, vão colocá-lo no G4. Então, é isso. Espero que todo mundo contribua para que isso aconteça. É o mínimo que se espera dessa temporada nefasta, macabra, que deu tudo errado desde janeiro.
Vou trazer aqui os comentários da galera que estão participando com a gente ao vivo. Antônio Ferreira Júnior, frustração imensa. Tomamos 3 gols de um Grêmio que não estava jogando nada. Maicon Souza, Renato fez burrada na escalação no primeiro tempo. Flamengo não aproveitou para matar. Renato fez o arroz com o feijão no segundo, arrumando cada um na sua e venceu. Simples. E aí, Noel, aqui a gente sabe que o Flamengo é aquela coisa do interruptor, né? Ou tá rumo a Tóquio ou tá crise na Gávea. Parece que o interruptor está no meio termo ali já, depois dos 2 primeiros jogos do Tite. Agora, muita gente estava empolgada e já está começando, obviamente, a ser mais crítico. Né? O Emerson Ferreira Júnior, os jogadores do Fla parecem um monte de cachaceiros esperando acabar o jogo chato para beber e comer um churrasco. Muitas críticas em cima dos jogadores, Noel. E eu acho que o Tite está passando mais ileso nessa. Por exemplo, Tripa Seca, espere 3 anos de Bruno Henrique acomodado. E aí tá sobrando até pra gente, ó. Emerson Ferreira Júnior, nosso voz da torcida, Mário Cebolinha, mas porque ele não malha o camisa 10 da Gávea, que não marca 11 jogos e não tocou na bola ontem. O Emerson
acabei Vitalino. De falar mal do cara, porra.
Emerson Vitalino, precisam ser mais críticos com os jogadores. A galera tá mais pegando no pé, o Noel, dos jogadores, pela postura dos jogadores, de repente, alguma falta de concentração. A gente comentava aqui no último podcast, que esses jogos, além de o Tite, obviamente, tentar ali, sonhar, vislumbrar alguma possível conquista de título, mas a vaga na Libertadores, mas também um vestibular para o ano que vem, para o Tite saber quem ele pode contar com certeza, que está em alta, por exemplo, acho que o Pulgar é um nome desse, quem são aqueles que, pô, o Tite vai ter que trabalhar melhor para tentar extrair o melhor deles, quem são aqueles que o Tite, de fato, não vai contar e podem ir embora aí uma barca. Nesse vestibular, eu acho que o jogo de ontem pesa muito alguns jogadores ali, mostrando que o Tite vai precisar abrir o olho, principalmente o Gabigol, cara. Porque o Gabigol, depois de ali no Vasco, a gente ter exaltado ele um pouco, né? Participou do gol ali do Gerson, aparece fazendo facão. os minutos que o Gabigol esteve no campo ontem foram irreconhecíveis. O Tite certamente deve estar anotando tudo aí para chegar no final do ano e passar um relatório. Ó, esse cara precisa disso, aquele cara precisa daquilo.
Não, de fato. E se a gente parar para pensar, né, a gente vinha falando nos últimos podcasts, eu acho que o ataque do Flamengo é um tópico à parte, né? Tanto o Gabigol quanto o Pedro, a gente não consegue dizer que nenhum dos dois está aproveitando chance nenhuma ali, né? O Pedro também eu achei muito mal ontem. É, sim, mas me impressiona que nenhum dos dois está conseguindo dar opção, tá conseguindo finalizar, coisa que nenhum dos dois está conseguindo. O Pedro ontem também não conseguiu fazer pivô em nenhum momento, estava perdendo todas nas disputas ali com a zaga, com o Kahneman. Inclusive, o Kahneman tomou amarelo cedo e o Flamengo não soube aproveitar isso, explorar mais esse zagueiro, jogar muito ali em cima dele. É, enfim, e a gente vinha comentando, até pela essa fase, o Pedro fez gol de pênalti, mas assim, não estava tão bem, e o Gabigol podia até ganhar uma chance de titular em breve, né? A gente estava comentando isso. Mas, cara, eu não sei, de fato, se isso vai acontecer. Ele não vem entrando, não vem demonstrando que está precisando disso, que está merecendo essa chance. Ao mesmo tempo, o Pedro também não está correspondendo, assim, em campo. É... Lembrando, os últimos 4 ou 5 gols do Pedro foram todos de pênalti. Mas não tem criado, né? E o Tite vai analisar, assim, de fato, esse vestibular que você cita, né? Renovações, quem vai ter chance. Isso tudo vai ser avaliado, de fato, nessa reta final. Chama atenção que ele não usou o Vitor Hugo ainda, que é um talento promissor do Flamengo. Chegou a se firmar ali com o Sampaoli, né, no time, depois perdeu o espaço. Ele tem que fazer esses testes, não tem jeito. Só para fazer pontuar um negócio, você citou, Nathan, o Grêmio vinha em má fase, né, que o Flamengo não conseguia ganhar. Só um detalhe curioso aqui da imprensa gaúcha, antes do jogo. Ali na resenha com o pessoal, eu vi vários assim falando. Cara, se a gente propõe aqui agora, antes do jogo, um empatezinho, todo mundo no Grêmio aceita, vai fechar, entendeu? Todo mundo ia aceitar. Para você ver, o Grêmio em uma fase, o Flamengo totalmente favorito, e o Flamengo entra com o jogo controlado e acontece o que aconteceu.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Nathan, antes de você passar a bola para a Lelê, deixa eu só perguntar uma coisa para ela e também para o Thiago, se puder responder. Eu acho interessante falar sobre isso, que é o Vitor Hugo, né, galera? Que é um cara que, como o Thiago falou, ganhou titularidade com o Sampaoli, apesar de não estar jogando nada, né? Mas ganhou também essa fama de um atleta muito sério, que não bebe, não fuma e não joga. Foi muito ruim para ele essa passagem do Sampaoli. Eu queria saber por que ele não teve chance nenhuma ainda com o Tite. Tem algum motivo, Lelê? Thiago, vocês sabem se alguma coisa pegou lá no relacionamento extra-campo?
Bom, tá falando do Vitor Hugo, né?
Sim.
Não sei, Arthur. A gente ainda não conseguiu entender. Tanto que o Noel até ele trouxe na análise, ele passa por isso rápido, no site, ele até comenta. Eu falei, você falou, a gente realmente não entende por que o Vitor Hugo não teve nenhum minuto nessas 3 partidas e teve oportunidade, acho que principalmente nessa partida contra o Grêmio, né? Que seria uma mudança um pouco mais natural de ser feita, assim. Você tira um volante, coloca um garoto que está acostumado a jogar como volante. E, assim, é um menino que foi titular praticamente boa parte da temporada. Então, não tem muito esse peso de, ah, é um jovem e tudo mais. Acho que a gente vai entendendo aos poucos o que o Tite pensa também de algumas situações. Eu acho que é bem curioso. Eu e o Noel, a gente sempre fala assim, ah, não sei como é que é o Tite, porque a gente não sabe, a gente não teve esse costume. É um cara que não passou por um clube carioca, enfim, é um cara que sempre teve um pouco distante da nossa cobertura, da nossa realidade, e um cara que passou os últimos 6 anos e meio numa seleção brasileira, o que é totalmente diferente de dirigir um clube, né? Então, tem algumas situações de dia a dia, por exemplo, que a gente até fala, pô, a gente tem que ver como é que ele vai se portar em relação a isso. E eu acho que utilizar a base, tratando o Vitor Hugo como uma promessa ainda, um cara que está se tá escrevendo a sua história ainda, né? Não é um cara que tem um renome absurdo. A gente, é um ponto que a gente precisa entender o que, que o Tite pensa. É um cara que vai usar a base? É um cara que vai subir alguns jogadores? Vai dar oportunidade para os mais jovens no meio de um medalhão? Não sei. A gente vai tentar entender também.
Eu até... Beleza. Eu não sei. O Tite, eu acho que não chegou nem a relacionar o Lohan ainda, né? Que é outro garoto de destaque na base.
Lohan tem com a seleção também, ô Thiago.
É. Mas não chegou a... Ele está desde o início do Tite? Ele não pegou nenhuma
fase? Acho que sim, provavelmente. Ou, no... ou pegou pelo menos esses últimos... O Vasco, talvez.
O Vasco já estava, né?
E o coisa... É. Assim, o Lohan também é uma situação que eu acho que não dá para a gente trazer como realidade, porque é um menino de 17 anos, ele jogou pouquíssimas partidas no profissional e nem com o Sampaoli ele tinha, né? No final, o Sampaoli... É... Não estou comparando o Sampaoli e trazendo o Sampaoli como regra, mas assim... É um menino que ainda estava se ambientando no profissional. O Flamengo tem tido esse cuidado com esses meninos da base para você não ter uma virada de chave errada, né? Então, assim, é um cara que tem 17 anos, ele já joga no sub-20 há muito tempo, ele já praticamente não joga na categoria dele. Então, assim, já é um cara que está um passo acima. O Flamengo colocou ele em algumas viagens para já se ambientar, entender como é que funciona. E, então, tem tido essa cautela, esse cuidado. Mas é o que eu falei no comentário anterior. A gente tem que ver também como o Tite vai se portar em relação a ele. Na gestão de Sampaoli, ele já estava sendo, aos poucos, introduzido nesse meio profissional, nessa delegação profissional. E aí, agora, a gente tem que ver como é que o Tite vai lidar com essa situação.
Mas eu citei o Lohan porque, assim, a gente vê muito torcedor também pedindo, sabe? Ele vinha sendo relacionado pelo São Paulo, mas também não entrava. A gente não sabe como é que vai ser esse trato do Tite com a base, né? Usando isso só para falar também do Vitor Hugo. Vitor Hugo é um cara, um jovem de talento. Não sei se ele não está chamando atenção, não está treinando bem, para o Tite não dar oportunidade. A gente não sabe, a gente não acompanha os treinos. A gente ainda não tem esse detalhe. Mas, assim, ao mesmo tempo, o Tite usa o Wesley, que é também um garoto, e o Wesley é titular. Então, ainda não sei.
Mas já estava consolidado, né? Para o Tite pescar.
Tem essa diferença, né?
O São Paulo já está jogando com o Igor Jesus ali, né? O São Paulo botou o Igor Jesus algumas vezes.
Está no PAN também, né? O problema é esse. Ontem.
Está no PAN também.
Eu acho que o problema do Vitor Hugo.
O Pulgar vai precisar de um reserva, galera. Não tem.
Exato. Isso é importante. Não, e eu acho que a questão do Vitor Hugo é muito... Talvez a utilização dele tenha sido um pouco mais baixa agora. Eu acho que está faltando para o Vitor Hugo definir melhor o que ele é. Porque o Vitor Hugo já jogou na base, de camisa 10, de volante, já foi a referência até no ataque. É, porque ele tem um porte físico interessante. Eu acho que está faltando o Vitor Hugo ser mais definido, pegar um treinador que fale, Vitor Hugo, vamos te fazer jogar especificamente nessa função aqui. Você vai virar um especialista nisso. Já diria a minha avó, quem faz tudo não faz nada, né? Ou você faz alguma coisa muito bem, porque se você fizer tudo na sua vida, você não vai fazer nada bem. E o Vitor Hugo, acho que tem que se definir um pouco mais. A galera citou o Everton aqui, o Tripa Seco. Ó. Everton, volante do sub-20, joga vôlei. Eu acho ele melhor que o João Gomes. Estão dizendo aí que tem o Everton, né? Everton com 2 T's. O Arthur Neberto caiu, mas já está voltando aí, ó. Só para trazer mais os comentários para a galera. Galera, também, se puder ir dando like aí para nossa live chegar para mais gente, sempre é importante, hein? Tem bastante gente acompanhando. Vamos dar uns likes aí para nossa live aparecer bem para a galera. Oi.
Rapidinho, fui ver, conferir aqui. De fato, o Vitor Hugo era o único volante no banco ontem. Aí agora, um negócio que me chamou a atenção agora, o Flamengo estava com 2 goleiros no banco, Matheus Cunha e Santos, e cortou o Ryan Lucas, por exemplo, que é volante também da base, que estava relacionado e não foi nem para o banco. E aí o Flamengo estava com 2 goleiros no banco.
Pois é, de fato,
esse
né?
Tite, agora... Esse Tite!
Olha só, o Emerson Silva, a Letícia está aqui com o Emerson Silva elogiando ela, falou que ela tem que ir para a Globo Nordeste, etc., que vai ser bem recebida. E o Emerson Vitalino, outro Emerson, dizendo, Letícia, vai conseguir criticar os jogadores ou só o treinador? Tá sobrando crítica para todo mundo. O Arthur caiu. Ontem teve um cara que acabou o jogo, eu postei alguma coisa, o cara falou, você torce muito contra. Eu falei, que isso, cara, agora a culpa é minha. O pessoal não poupa a gente. E Letícia, o Emerson Silva pergunta aqui, ó, essa diretoria do Flamengo é meio louca, vai renovar com o parceiro do Matuê? no caso o Gabigol, né, por 5 anos, fala para mim que isso é mentira, misericórdia. De fato, a renovação do Bruno Henrique está para ser oficializada, e a do Gabigol também, né, Letícia? Você deu uma notícia essa semana que já estava encaminhada, o Érico Faria ontem também meio que confirmando, né, que o Gabigol vai renovar. Parece que o que a galera estava de expectativa antes, Bruno Henrique, Gabigol, tem que renovar, agora essa derrota já já começa a colocar em dúvida aí essa renovação. De fato, o Gabigol, 5 anos, por enquanto não está fazendo por onde, mas também a galera tem que lembrar a história do cara.
Jogou essa para mim mesmo, Nathan?
Ué, sempre?
Jogou essa para mim mesmo? Logo para mim, Nathan? Que isso, cara? Mas vamos
Você
lá,
Você que
então.
Deu a notícia, pô.
É verdade, foi por isso. Eu que trouxe a notícia desse acordo pela renovação do Gabigol, então você me deu essa oportunidade de trazê-la novamente por aqui. Mas eu acho que assim, Nathan, desde o princípio, não foi... Tipo assim, desde o princípio mesmo, real, oficial, em todas as oportunidades, a direção do Flamengo deixou claro que a renovação do Gabigol aconteceria. Não teve em nenhum momento uma situação em que o Flamengo cogitou não renovar com o Gabigol. Por quê? Porque é o Gabigol. Eu acho que a explicação mais fácil e simples é essa. E acredito que o Landim, principalmente, assim, o cara, o presidente, não ia querer ser o dirigente a vender, talvez para muitos, o segundo maior ídolo da história do clube. Algo que aconteceu parecido com o pai do Dunche, né, que hoje é o vice-presidente geral jurídico do Flamengo, quando ele vendeu o Zico lá na década de 80, e até hoje ele tem isso como uma coisa que liga direto à família Dunche, é a venda do Zico lá na década de 80. E essa gestão sempre tratou como prioridade a permanência do Gabigol. O Landim é um cara que já falou diversas vezes a importância do Gabigol para essa geração, para esse Flamengo, para todas as conquistas. Então, foi tratada como prioridade desde o início, uma renovação que ela começou a ser debatida, acho que em público, depois da conquista da Libertadores lá em Guayaquil. Até na zona mista, lá na ocasião, eles são abordados em relação a isso, e ele fala que vão tratar essa renovação, uma renovação que não precisava acontecer nesse momento. Acho que a realidade é essa, assim. E acho que ela acontecer nesse momento é o que traz tantas e tantas críticas à direção, porque esse é o pior ano da carreira do Gabigol no Flamengo, e em números é um ano até razoável. Tem 20, 21 gols e não sei quantas assistências, quase 30 participações em gols, mas um ano em que um desempenho em campo deixou muito aquém, e um desempenho em campo que era o que fez ele ser o Gabigol, fez ele chegar a essa camisa 10 no Flamengo. Então, torna-se tudo muito mais questionável. Só que, por um outro lado, a partir de junho do ano que vem, ele poderia assinar contrato com qualquer outro clube. Então, tem que ter esse tato, essa questão. Se você não quer abrir mão do jogador, independente do porquê, você já tem que começar a pensar numa renovação de forma com que você não entre, por exemplo, num leilão, que é o que poderia acontecer e não aconteceu nessa renovação do Gabigol. Em nenhum momento foi colocado na mesa alguma outra proposta, alguma outra sondagem para que ele pudesse tirar mais do Flamengo de um lado, enfim. O fato foi que a ideia deles era essa permanência para formar 10 anos no clube, uma década, quando se ele cumprir, né, o novo contrato até o fim, que vai ser até dezembro de 2028, ele completa 10 décadas no Flamengo. Isso é quase que absurdo.
Não, 10 décadas não.
10 anos? Dez décadas seria o quê? Impossível, né? Mas enfim, porra. 10 anos já é muito difícil. O último a completar isso foi o Léo Moura. Então, só para você ter uma ideia. Mas eu acho que é muito mais pela capacidade de você olhar e ver que é um cara que não está bem, mas é um cara que pelo menos tenta, é um cara profissional. Eu acho que isso ele é unanimidade dentro do CT no quesito profissional. É o primeiro a chegar, é o último a sair, é o cara que é um líder no elenco. E é o ídolo de uma geração, para muitos o segundo maior ídolo da história do clube. Acho que não tem muito o que fazer. Agora, trazendo a informação, é o seguinte: eles entraram em acordo para uma renovação até o fim de 2028, o contrato dele era até fim de 2024, eles vão romper o contrato agora, no final do ano, ele vai assinar novamente o contrato por 5 anos, né? Então, ele fica até o fim de 2028. Claramente, teve um reajuste salarial, teve bonificações por metas, o que é comum nessas renovações, assim como aconteceu com o Bruno Henrique também. Renovações sem reajustes salariais para mais, né? Não, só não acontecem quando o jogador tem mais de 30, 33 anos, e enfim, assim acontece. Mas o Gabigol é um cara novo, ele tem 27 anos, esse contrato faz com que ele fará com que ele fique, se cumprido, até 32, o que é, por exemplo, a idade do Bruno Henrique hoje, só para a gente ter como parâmetro. Então, pelo desempenho dele no ano, é uma renovação questionável, mas pela carreira dele no Flamengo, eu acho que não deveria ser questionável.
Ô, Noel, e agora? Quer falar, Arthur, rapidinho?
Falei sim.
Eu fico imaginando o Gabigol daqui a 2028, cara, se seguir nesse ritmo que ele está vindo. Fico imaginando que peso esse cara vai ter, no sentido peso mesmo, sabe? Porque ele vem a cada ano encorpando, ganhando peso, ficando gordo e ganhando essa grana e tranquilo, porque vai ter um contrato de 5 anos. Eu acho que isso tira o tesão do jogador. Eu tenho a impressão de que isso tira o tesão do jogador. Pode estar enganado, posso estar muito enganado, ele, porra, se recupere. Mas me dá uma impressão de que não é essa a política certa, com ele, pelo menos. Né? Que ele poderia ter um pouco mais de desafio, como ele teve na Europa, se deu mal, voltou para o Santos, jogou bem, veio para o Flamengo, onde ele foi desafiado a dar o seu melhor e conseguiu temporadas excelentes, sei lá. Mas a gente não tem poder para mudar isso, só posso cornetar mesmo.
Também, se o cara for bem depois, né? Vai chegar, vai, certamente esse print aí, essa fala do Arthur, vai lá daqui a 5 anos.
Eu tenho uma pergunta. Arthur, o que, que seria para você ele ter... O que, que você falou? Você falou que ele se reinventar, enfim, ter mais desafios e tal. Você acha que ele ainda teria algum desafio no Flamengo?
Acho que sim, claro. Em termos de regularidade. Regularidade, por exemplo. A gente tem exemplo. Eu sou de uma geração mais antiga, né, Lelê? Então, assim, a gente pensa em Zico, a gente pensa em Júnior. Júnior que saiu e voltou. Não é só conquistar coisas. É mostrar liderança, é ser um exemplo, é formar novas gerações de jogadores espelhados nele. Eu acho que ele não está longe ainda, o Gabigol, disso. Eu sempre achei uma forçação de barra esse papo de que ele é o segundo ídolo do Flamengo. E para mim, a viagem de ácido da galera, porque a galerinha nova, tudo certo, é a referência que eles têm, mas está muito longe de ser um cara para ser o segundo. Lá no Panteão, o bagulho é sério. Não tem lugar para ele, não. Ele fica de pé, não tem cadeira para ele, não.
Ô, Noel, se você quiser falar sobre o Gabigol, mas eu vou te perguntar também, porque assim, a gente ainda vai encerrar falando sobre a tabela do Brasileirão, mas a tendência é que agora se fale muito menos, né, dessa coisa, como vai fechar o ano do Flamengo, né? Garantida a vaga no G4, mas longe do título, e se fale muito mais sobre essa renovação, né? Sobre o ano de 2024 e a preparação. E aí as renovações que estarão em pauta, muita gente vai elogiar umas, criticar outras, e a do Gabigol parece estar sendo muito criticada, pelo menos a galera que está incomodada, o Tripa Seca. Deus, se Deus quiser, ele não vai cumprir esses 10 anos no Flamengo. O Tripa Seca também diz, como é bom ganhar aumento salarial sem jogar bola. Rodrigo Caio vai renovar o seu contrato. Vai lá no Rodrigo Caio e dá um aumento. Rodrigo Caio, eu acho que é outra situação, mas depois a galera fala. Rafael Estúdio, Gabigol relaxou. Esquece, os caras estão pedindo passagem. Cebolinha e Araújo. Também não sei se chega a ser pedindo passagem, né?
Araújo é sacanagem.
O Emanuel Dias diz aqui, ó. Tô fechado com o Arthur, Ricardo Rocha. Infelizmente, hoje em dia os ídolos são bem assim. Estilo Gabigol, José Hilton, manda embora o Gabigol. Noel, a questão é, Gabigol e Bruno Henrique já encaminhados, né? Já falamos aqui sobre o noticiário, mas ainda tem a questão do Everton Ribeiro, do Rodrigo Caio, do próprio Felipe Luiz. A tendência é que esse noticiário, né, esportivo do Brasileirão aos poucos vai perdendo força, né? Com as passagens das rodadas e o Flamengo ali se consolidando no G4, mais longe de título. E esse noticiário de 2024 vai aumentando e dando mais trabalho para vocês. Por enquanto, o que tem mais encaminhado era Bruno Henrique e Gabigol, certo?
Exato. O Bruno Henrique e o Gabigol, Letícia e o Fred já trouxeram, já está certo. A renovação deles já está certa. O próximo deve ser o Everton Ribeiro, as conversas estão rolando. Mas, assim, talvez se estenda mais um pouco essas negociações. O Flamengo tinha oferecido só um ano, o Everton estava pedindo mais, enfim. E o Everton tem contrato só até o final do ano, né? É uma questão também. Eu não acho que o Flamengo queira perder, vai perder o Everton. O Everton é identificado com o Flamengo, ele também vai querer continuar. Eles vão ter que tentar chegar numa composição ali. Mas não vejo o Everton saindo do Flamengo por hora, nesse momento agora. E depois vai ter que resolver ainda Felipe Luiz, Rodrigo Caio, o próprio Davi Luiz, que tem... a cláusula, né? A cláusula que ele ativou de renovação automática para o ano que vem. Mas se houver acordo entre as partes, isso pode ser desfeito. Se o Davi Luiz que tiver uma proposta de fora lá, quer voltar para a Europa, o Flamengo também entender que não tem problema romperem, isso é acordável, isso pode acontecer. Isso a gente vai saber mais ao longo desses fim de ano aí, esses últimos 2 meses do ano aí, a gente vai ter muita coisa disso. E só dar um pitaco aqui sobre a questão do Gabigol, essa renovação vem sendo muito criticada mesmo. Assim, a visão do clube é que o Flamengo não... Ele não podia... Ele, na verdade, o que ele fez com o Gabigol, ele não fez com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ficou para o último momento e aí teve a concorrência forte do Palmeiras, de outros clubes, o Flamengo teve que investir mais na renovação. Com o Gabigol, ele se antecipou, ele só ia começar a ter essa dor de cabeça, assim, entre aspas, com o Gabigol a partir do meio do ano que vem, quando ele poderia assinar pré-contrato e tal. O Flamengo se antecipa isso. Na visão do clube, o Flamengo não pode, não quer perder um ídolo, como vocês citaram, o Arthur até questiona esse segundo maior ídolo, né? Mas na visão do clube, lá na frente, o torcedor vai lembrar essa geração como a geração do Gabigol, qual teve a geração do Zico, né, nos anos 80, eles vão lembrar dessa geração atual como a geração do Gabigol. E até essa diretoria, o Landim e tal, eles não querem também ficar conhecido como a diretoria, a gestão que perdeu o Gabigol de repente para um rival. Se o Gabigol sai e vai para um Palmeiras, vai para um Corinthians, vai para um Fluminense, sei lá, vai para algum clube, um rival e vai bem lá, né? Começa a performar, tentar ser até ídolo de um outro clube. Então, para eles, seria ruim perder essa idolatria no clube, o ícone dessa geração. É ele, de fato, mas é isso, como o Arthur falou, cara, ele vai ter que render muito ainda, ele tem que melhorar muito, temo também por uma acomodação, um contrato de 5 anos é muito longo, né, tem essas bonificações por metas para tentar também dar essa, como o Letícia citou, né, você bonificar, ele ter meta para atingir, para tentar conseguir ainda mais remunerações, enfim, vamos ver se ele consegue recuperar essa idolatria, o que foi nos últimos anos, né? E que em 2023 não apareceu.
Boa, vamos caminhar para a nossa reta final. Então, Manuel Dias dizendo aqui, se coloca o Guardiola no Flamengo com esses jogadores, não vai dar em nada. Esses caras têm de respeitar o Flamengo e fazer valer seus salários astronômicos. Muito hate no Gabigol, tem comentários até que não dá nem para a gente ler aqui, para não endossar. O Breno Pimentel criticando o Tite, dizendo, o Tite, né, fez... besteira no jogo ou o problema do Flamengo não é técnico? O mal, todo mundo foi mal, então quer dizer que o Grêmio não foi que ganhou, foi o Flamengo que perdeu, então tá, certamente, né, a galera tá incomodada também, mas o Flamengo contribuiu muito pro Grêmio ganhar. E aí, Artuzão, tem um comentário aqui que é genial do Jorge Avelar, eu acho que resume bem. Dessa vez o Tite sentiu o dedo do Flamengo.
Muito bom, é isso aí.
É por aí. Olha só, então o Tite...
Nossos dessa comentaristas vez... cada vez melhores, né, meu irmão? Tô vendo só isso.
Lá ele, olha só. Campeonato Brasileiro, Flamengo que, com a vitória parcial, estava indo para a segunda colocação e, de fato, chegando ali a ficar a 6 pontos do Botafogo. Agora cai para quarto com a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo. E aí fica a 9 pontos do Botafogo, que pode abrir mais 3, porque tem um jogo a menos, então... abriria até 12 pontos. Botafogo tem 59, Bragantino 52, Palmeiras e Flamengo 50. E agora, botando o pé no chão, a distância para o G4, para fora do G4, né, que era de 5 pontos, caiu para 2. Flamengo aí tem 50, o Atlético Paranaense 48 e o Grêmio 47. Então, o Flamengo agora vai pegar o Santos no próximo fim de semana, né? E teria o jogo contra o Bragantino, acabou sendo adiado. Mas pegará o Santos num jogo que vai ser no Mané Garrincha. Não é no fim de semana, é na quarta-feira, né? Desculpa. Quarta-feira, 8 da noite. E aí quero te ouvir, Letícia. O Flamengo vai para pegar o Santos. Expectativas, a gente já falou aí, né? Tem questão do Léo Pereira. Tem o problema do Pulgar. Mas existe alguns dias aí para tentar reencaixar o time, recolocar o time na rota. Será que o Tite vai inventar na escalação ou vai seguir fazendo feijão com arroz?
Então, Nathan, só para pontuar, né? O Flamengo fez uma programação um pouco diferente do que está acostumado, porque, para quem não sabe, o Flamengo geralmente, 100% dos casos, volta direto da partida, sai do estádio que joga, vai para o aeroporto e volta para o Rio de Janeiro. É sempre assim. Mas dessa vez foi um pouco diferente, porque Porto Alegre não estava podendo voar de noite. Então, o Flamengo está retornando agora para o Rio de Janeiro, deve estar desembarcando por volta, acho que de uma hora, mais ou menos. Vai folgar esse restante de quinta, folga na sexta-feira. Gente, é sempre importante falar, isso já estava previsto. Não é vai folgar pela derrota. Não, o planejamento já era esse, independente do resultado. Vitória, derrota ou empate, seria esse o planejamento. Porque muito se fala, Flamengo, depois de derrota, Flamengo vai folgar. Já era isso, ponto. Então, folga quinta, folga sexta. Se reapresenta sábado de manhã, treina de manhã no sábado, no domingo, treina, obviamente, na segunda, treina terça e viaja, né? Treina na terça de manhã, viaja para Brasília, onde enfrenta o Santos na quarta-feira, dia 1º, certo? Se eu não errei o calendário, acho que é isso, né? Dia 1º de novembro.
Isso.
Então, a gente trouxe essa programação para a gente ver. O Flamengo vai ter o treino de sábado, domingo, segunda e terça, 4 rodadas de treinamento. Obviamente, o treino de sábado é um treino um pouco mais tranquilo, menos intenso, por conta do desgaste da programação. E é importante a gente trazer também que não tem o Pulgar pelo cartão amarelo, não tem o Everton Ribeiro pelo cartão amarelo, e o Léo Pereira se torna dúvida por conta dessa lesão. Então, já são 3 situações diferentes. Você tem claramente o retorno do Fabrício Bruno, que ficou suspenso contra o Grêmio por causa do amarelo. Então tem o retorno do Fabrício Bruno, dúvida no Léo Pereira e 2 desfalques, que o Pulgar, que é o titular, e o Everton Ribeiro, que a gente fica nessa dúvida aí, porque em algum momento ele usou o Everton Ribeiro e em outro momento ele usou o Arrascaeta, que claramente está sem ritmo de jogo, não está em condição e ainda segue um controle de carga. Então o Arrascaeta também é um cara que a gente tem que ficar atento em relação à minutagem. E aí o Nathan me pergunta o que, que o Tite vai fazer. Não faço a menor ideia. Ele só vai começar a fazer isso no sábado. E aí, a partir de sábado, eu posso começar a ter uma ideia, né? Eu, Noel, Fredão, lá no GE.globo. Mas, assim, é uma rodada de treinamento, né? Lembrando que a partida do final de semana contra o Bragantino foi adiada. Então, por isso que o Flamengo só volta a campo praticamente uma semana depois, né? Uma semana depois, exatamente. Então, tem o Tite aí, que ainda está no início de trabalho, tem 4 treinamentos para tentar definir esse time contra o Santos e, quem sabe, alguma alteração em relação a possibilidades mesmo, assim. Porque você não tem o Pulgar, e a gente já debateu aqui. Gerson não tem rendido bem jogando mais recuado. O Vitor Hugo finalmente vai ter uma chance? O que ele vai fazer? Eu acho que a principal dúvida dele agora é o meio. Porque com o Léo Pereira ou sem o Léo Pereira, você vai ter o Fabrício Bruno, você joga Fabrício Bruno e Pablo, como ele jogou contra o Cruzeiro. Enfim, você joga Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, já que foi tão elogiado pelo preparador físico e que disse que o zagueiro está em condição. Então, pode ser alguma possibilidade ali, mas a defesa, no momento, eu acho que não vai ser a grande questão para o Tite para essa semana. Eu acho que a grande questão para ele vai ser como formular esse meio sem o Pulgar e esse ataque sem, que você vai ter que contar provavelmente com a Arrascaeta, já que o Everton Ribeiro está fora. Quanto tempo a Arrascaeta pode te render em campo jogando o máximo que ele pode, que não é 100% ainda, né? Que ainda segue esse controle de carga. Então, as dúvidas para o Tite para enfrentar o Santos serão muitas, lembrando que essa partida acontece em Brasília.
Boa, Noel. Para a gente, então, começar já a encerrar, a Letícia reclamou que eu fiz uma pergunta difícil, né? O que o Tite vai fazer? Vou fazer uma pergunta difícil para você também, então.
Ah, tá. Só... Que bom, né, querido?
Fala, pergunta para ele o nome do preparador físico.
Ah, é. Estou letrando, né? No caso do Mazerediano. Mas, Noel... O sonho acabou, o Flamengo chega para enfrentar o Santos nessa vibe, o sonho acabou de chegar ao Botafogo, pé no chão agora, G4 é a meta?
Cara, em termos de título, acho que sim, acho que o tema agora é, agora, ainda mais Botafogo vencer, vai abrir 12 pontos, cara. 12 pontos, faltando 9, oito. Né? 9 rodadas. 8, é verdade, 8.
12 não, pontos. Acho que... pontos com o Flamengo com um jogo a menos, né?
Aí, não, a esperança.
Botafogo abriria 12 igualando o número de jogos do Flamengo. Né? É. Depende de como vai ficar esse calendário aí, do jogo do Botafogo contra o Fortaleza e o Flamengo contra o Bragantino. Mas enfim. Mas é isso, Noel. Então, ó, já que o sonho acabou e o Flamengo vai estar com o pé no chão, pelo menos na nossa opinião, na sua opinião dos outros aí, né? Diante do Santos, você acha que o Flamengo vence esse jogo? Quero saber o teu palpite para Flamengo e Santos.
O meu? Sim, de cara.
Exato.
Tem uma preocupação com o gramado lá também, tá? A gente tem que ver isso aí. Mas as informações iniciais é de que o gramado tá bem ruim lá no Mané Garrincha. Que
beleza, hein? Sai do Maracanã para jogar em outro gramado ruim.
Cara, eu acho o Santos tá muito mal também, né? Eu acho que o Flamengo vence esse jogo, sim. Apesar do desfalque, apesar da ausência do Pulgar, importante. Mas já é para dar o palpite? Já é para dar o placar?
Se você quiser comentar alguma coisa, depois emenda no palpite.
Não, já vou dar o palpite logo. Acho que dá 2-0.
2-0 pro Flamengo. É bom perguntar, né?
Bom perguntar, né?
Então 2-0
pro Flamengo. Só não vou dizer quem faz os gols, porque nessa maré aí, ainda mais com esse ataque não funcionando, não me arriscarei, né, nesse ponto.
É complicado. Arthur, não vou te perguntar... A Letícia até caiu. Arthur, não vou te perguntar se o sonho acabou, porque você meio que já disse. Não quis falar com todas as letras, não, mas já deu para entender que você perdeu o otimismo. Mas quero saber
pelo menos para mim, né, bro? Pelo menos para mim, assim, tipo, vou confessar aqui, quando vocês estavam comentando aqui, bateu uma sensação de, porra, cansei dessa brincadeira. Cansei, entendeu? Ficar agora marcando o jogo do Santos. Santos desesperado, querendo fugir do rebaixamento. Gramado ruim, time todo desfalcado. É uma partida muito difícil para o Flamengo. Eu não costumo falar isso, né? E realmente essa vai ser, cara. Vai ser uma partida muito difícil. A gente sabe que a torcida em Brasília é muito apaixonada, vai dar força, vai com saudade do Flamengo, mas vai cobrar. Vai xingar muito, eles reclamam. Eles são clientes lá em Brasília. Tem muita parte do público lá que é cliente. Vai reclamar. Vai reclamar, vão pagar caro pela entrada e vão querer desempenho, que talvez não apareça. Então eu vou mandar um palpite aqui totalmente fora do meu padrão, cara. Eu vou mandar um 1-0 só para não botar um 1-1. Porque eu estou com medo de que seja um empate disso daí. E acho que o Santos no desespero com a corda no pescoço, depois de levar 7 gols aí na lata, ele vem para cima do Flamengo que nem doido, cara. Então, Tite, ser Flamengo é isso, irmão. E o Tite sabe que não vai ser mandado embora. Então, é capaz dele fazer umas experiências. Capaz dele querer dar uma inventada aí nesse próximo jogo. Tô com medo. Vou botar 1-0 aqui no sapatinho, porque é o jeito. Aqui não pode dar palpite contra o Mengão. É isso.
Já botei então 1-0. Letícia, teu palpite pra gente fechar.
2-0.
2-0, palpite da Letícia. Eu vou de 3-1. 3-1 pro Flamengo.
E aí, que maluquice é essa, irmão? Pô, eu moro com o Zé, eu moro 3-1. Que doideira.
O que aconteceu, meu Deus do céu?
Não, gente, agora...
Hackearam na cama, pô.
É uma estratégia. Ele deu all-in pra ganhar o bolão, pô. É all-in.
Exatamente. O Flamengo agora só tem mais 9 jogos aí para o bolão se modificar. Eu tô a 6 pontos do Arthur, a 7 pontos do Fred e a 3 da Letícia. Se eu botar o mesmo placar que vocês, eu não vou chegar nunca. Então eu vou ter que, né, ficar nessa dissertando placares diferentes. Vamos encerrar então aqui, ó. Deixar um abraço para a galera que estava com a gente no chat. Emerson Silva, José Guilherme Pereira, Gustavo Berocan, Lene Walter Júnior, Ricardo Rocha, André Marinho, Jorge Avelar, vizinho do Natan, Tripa Seca dizendo que eu estou titezado. Eu acho que isso é o que aconteceu na Arena do Grêmio, obviamente que mostrou erros do Tite. Eu acho que o Flamengo não vai perder muitos jogos nessa reta final, não, entendeu? Eu acho que a coisa vai andar mais tranquilamente. Até porque o Tite, ontem, a derrota foi uma derrota que não é do perfil do trabalho do Tite. O time faz 1-0, consegue controlar, aumenta o placar, no máximo consegue garantir o empate, levar 3 gols em sequência, assim, é algo difícil. Eu acho que vai ser bom para o aprendizado do Tite e do Flamengo aí para o ano que vem. Como eu já não estava muito confiante nessa questão de título, é óbvio que é ruim, né? O Flamengo perder, enfim. mas eu acho que talvez seja positivo para o Flamengo aprender e colocar o pé no chão. E a galera também já não tornar uma grande ilusão, né, esse trabalho do Tite, porque tem muito trabalho a ser feito, principalmente com relação aos jogadores. Mas vamos lá, vamos encerrar então para os destaques finais.
Natan.
Oi.
Só um comentário rápido. Não é a cara do Tite, mas é a cara do Flamengo. O que, que aconteceu, né? Tomar pois três gols de Gigai e...
Igual o Olímpia, mesma vibe do jogo do Olímpia.
Então, dito o Flamengo... Isso... Tem que equilibrar isso aí. O Flamengo tem essa vibe aí, recentemente, de flamengada, e o Tite tem essa vibe de ser constante, linear. Tem que uma coisa se misturar mais com a outra. Ali a água e óleo se misturam, mas o Tite vai ter que fazer se misturar.
Dito isso...
Tem quem tem o dedo maior.
Dito isso, eu ia falar só uma coisa. O meu
já
palpite...
Já vai pro destaque final, então, Letícia.
Tá, então tá. Meu destaque final vai ser o seguinte. Ainda tô dentro do que pensei quando o Tite assumiu. Dos 12 jogos, eu... acho que o Flamengo vai ganhar 10 e os outros dois eu não sei o que vai acontecer. Uma derrota já veio. Então, pronto. De 12, eu acho que vai ganhar 10. São 30 pontos. Entendi. Pronto. É, o Arthur e o Fredão estavam mais pelo título. Eu estava mais pela campanha com o Tite. Então, para mim, o Flamengo do Tite vai fazer pelo menos 30 pontos nessa reta final. Vamos ver se eu estarei certa. E o meu destaque final, esse. Mas eu vou fazer um pequeno comentário, porque eu recebi algumas mensagens na DM. Você sabe o que eu estou falando? Ano passado, passei uma semana falando do meu aniversário, porque era um dia antes da Libertadores. E aí eu não falei nenhum dia. Várias pessoas me mandaram mensagem na DM. Então, só para lembrar que meu aniversário é sábado, dia 28 de outubro. Faltam 2 dias e essa é a minha contagem regressiva no momento. Beijo.
Boa. Hoje está valendo, Letícia. Hoje é o último antes do aniversário, está valendo. Parabéns para a Letícia, então, antecipadamente. Galera, se quiser deixar o parabéns pra Letícia aí também, que ela gosta, né? Ela gosta desse biscoito aí do aniversário. Thiago de Lima, Noel, rapaz, desculpa aí de estar te atrasando no check-out do hotel, mas valeu a pena aqui a resenha. Teu destaque final.
Até agora não bateram aqui na porta pra me expulsar, não. Tô com medo se na hora do check-out vai ter uma cobrança extra lá.
É, você manda pra Letícia, pra que ela botou a pilha errada aí, ó.
Cara, mas é isso, um pitaco rápido do Tite na coletiva ontem. Eu gostei dele falando assim, é fácil para o treinador assumir as vitórias, né? Ele não expressou que ele assumiu a culpa da derrota, mas deixou isso nas entrelinhas, de que ele assumiu a culpa da derrota de ontem. E ele, quando ele fala de que está conhecendo esse elenco, ele diz que quer conhecer também no momento de derrota, né? De como que os jogadores reagem, enfim. Vamos ver se ele aproveita bem esse tempo aí, 4 treinos que ele vai ter até o jogo contra o Santos. E eu vou esperar, ainda não recebi, mas também não estou no Rio, né? Quando eu estiver no Rio, vou ver se já chegou lá o convite do aniversário da Letícia bombando.
Boa, tá certo. Então, Noel, um abraço para você, bom retorno, boa viagem. Arthur Blumenberg, você encerra então hoje aí, você até tinha brincado, né? Vai começar o podcast com a marcha fúnebre? Não começou, mas vamos ver aí se nos próximos dias, pelo menos o Flamengo encerra 2023 de uma maneira positiva.
Cara, eu achava que o nosso objetivo hoje aqui era fazer um podcast que permitisse que toda a torcida ficasse puta o resto do dia, né? A gente se esforçou para isso, trazendo aqui nossas impressões. Mas é assim, eu não venho para cá com ideias preconcebidas. E ouvindo vocês agora, nesse finalzinho, uma coisa que eu me toquei e já mudei de ideia, que é o seguinte, talvez essa derrota agora, no terceiro jogo de uma sequência improvável de 12 vitórias necessárias para um título muito improvável, isso talvez traga uma leveza para o time, né? Isso tira um peso do Flamengo. O Flamengo tem um elenco grande, tem um elenco superior, teoricamente, no papel a quase todas as outras equipes do campeonato. E talvez fique até fácil. Os próximos jogos, como a Letícia falou, seja uma campanha de 10 vitórias, comparável aos melhores momentos do Papai Joel. Então, talvez, galera, tenha sido uma derrota libertadora. A gente perde um título e que muita gente diz que o Flamengo não tinha merecimento por tantos erros cometidos ao longo do ano, na gestão e dentro de campo também. E talvez isso faça da gente um time, um Flamengo melhor, nós torcedores melhores. E é isso, estou tentando ver um lado positivo e que talvez aconteça agora, depois dessa derrota que ninguém queria, mas aconteceu. O importante foi o seguinte, enquanto a gente esteve nessa ilusão, nessa viagem coletiva, foi muito maneiro, todo mundo se divertiu, todo mundo pôde construir seu castelo nas nuvens, alguns moraram nele, como eu, e alguns estão sendo mandados embora agora, né? Outros continuam achando que ainda dá na matemática. Eu dou apoio total para todos os torcedores que estão nessa ainda. Vamos lá, o Flamengo é assim mesmo, tudo pode acontecer. E vamos ver aí o que vai acontecer daqui. Uma semana de treinos com o Tite. Diferença para ver qual é uma semana de treinos com o Sampaoli, com o Vitor Pereira. Sempre foram desastrosos. Talvez a gente volte agora e tenha uma ótima surpresa. Isso aí, galera. Um prazer estar com vocês. Lele, um beijo. Parabéns para você, querida. Vou aparecer na tua festa com a minha galera. Prepara lá. Deixa tudo separado. Tiagão, boa viagem. Natan, vamos lá pro Chico Churrasco. É o que nos resta. É ou não é?
Exatamente. É o que sobrou para a gente. É isso, Artuzão. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço também para o Noel, para a Letícia Marques, para todo mundo que nos acompanhou ao vivo aqui no GE Flamengo. Também quem está nos escutando aí depois em todos os aplicativos. A gente volta. Volta depois aí do jogo contra o Santos ou a qualquer momento em alguma edição especial. A gente está sempre de plantão, né? Para saber o que acontece. Mas provavelmente depois do Santos a gente volta aqui para falar sobre esse Flamengo do Tite, a preparação, essa semana de treinos e também a situação no Brasileirão. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta. Cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação. É o GE Flamengo.